Capítulo 2 – Sistema de Transporte de Defesa 2.1 – Conceitos. Conforme estabelecido pelo Ministério da Defesa, cada força singular deve dispor dos meios de transporte orgânicos mais apropriados às suas atividades específicas, a fim de realizar as próprias operações. Em situação de normalidade, as forças singulares administram os meios de transporte orgânicos de acordo com normas próprias e cumprem tarefas logísticas conjuntas sob a coordenação do Ministério da Defesa. Em situações de crise ou de conflito armado, estruturas conjuntas de transporte poderão ser ativadas para executar tarefas logísticas conjuntas previstas nos planejamentos estratégicos, operacionais e táticos, orientados por outras publicações doutrinárias específicas do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. É princípio geral que as forças singulares utilizem seus meios de transporte orgânicos para o atendimento das suas necessidades administrativas, operativas e de adestramento, em caso de calamidade pública. A contratação ou mobilização de meios civis suplementa os meios existentes nas forças singulares e procura reduzir as carências identificadas. Assim, no quadro de mobilização nacional, a mobilização dos transportes visa o atendimento das necessidades de toda a ordem nessa atividade. 2.2 – Estrutura do Sistema de Transportes de Defesa. O Sistema de Transporte de Defesa é parte integrante do Sistema de Logística de Defesa e atua como agente integrador das diversas estruturas relacionadas à logística de transportes das Forças Armadas e dos meios que possam ser contratados e domobilizados. O órgão central do Sistema de Transporte de Defesa é o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que realizará as coordenações necessárias por meio do Centro de Coordenação Logística e Mobilização, gerenciado pela Chefia de Logística. As forças singulares integram o sistema de transporte de defesa, mantendo, desde a situação de normalidade, subsistemas de transporte, contando com estruturas e organizações militares logísticas singulares de transportes aquaviários, terrestres e do aéreos, que atendam às suas necessidades orgânicas, além da realização de tarefas logísticas conjuntas. Neste sentido, as forças singulares desdobram os seguintes subsistemas: Sistema de Transporte da Marinha do Brasil, Sistema de Transporte do Exército Brasileiro e Sistema de Transporte da Aeronáutica. A execução de tarefas logísticas conjuntas de transporte, entre os subsistemas, deverá ser coordenada pelo Centro de Coordenação Logística e Mobilização, a fim de racionalizar as ações e obter uma significativa economia de meios, particularmente quando envolver a contratação ou mobilização de meios civis. Em situação de crise ou de conflito armado, o sistema de transporte de defesa poderá apoiar os comandos operacionais ativados sob a forma de unificação, com a ativação de um comando de transporte conjunto. As operações de fuzileiros navais, em um contexto de operação singular ou conjunta, podem demandar ou serem demandadas quanto à necessidade de transporte. Nessas situações, haverá necessidade da execução de tarefas conjuntas de transporte ou mesmo de contratações e mobilização. Os comandos operacionais de fuzileiros navais, por intermédio dos seus comandos enquadrantes, encaminharão suas necessidades ou disponibilizarão seus meios para atendimento das atividades de transporte. 2.2.1 – Responsabilidades do Sistema de Transporte de Defesa. Chefia de Logística. Ministério da Defesa. Estruturar o Sistema de Transporte de Defesa, de forma a permitir a coordenação das tarefas logísticas conjuntas de transporte de pessoal, de cargas e de decessos no âmbito da Administração Central e das Forças Singulares. B. Forças singulares. Cabe às forças singulares estruturar os seus sistemas de transporte, de forma a atender suas necessidades orgânicas, assim como ficar em condições de realizar tarefas logísticas conjuntas de transporte em proveito das demais forças singulares, da Administração Central do Ministério da Defesa, assim como para apoio às organizações ou agências civis. Cada força singular deverá designar o órgão central do seu respectivo sistema de transporte, a quem caberá coordenar as tarefas logísticas conjuntas de transporte no âmbito da força. Na Marinha do Brasil, o setor responsável pela supervisão do sistema de transporte da Marinha do Brasil é o Estado-Maior da Armada, como setor centralizador do planejamento e execução da logística naval. A coordenação dos problemas logísticos, afetos à função logística transporte, serão da Secretaria-Geral da Marinha, exceto quando o transporte for de caráter operativo, quando a responsabilidade passa a ser do Comando de Operações Navais. C. Corpo de Fuzileiros Navais. As organizações militares do Corpo de Fuzileiros Navais não possuirão agentes de transporte cadastrados no Sistema de Transporte de Defesa. As suas demandas de tarefas logísticas conjuntas serão encaminhadas pelos distritos navais ou comando de operações navais, a depender do caso. 2.3 – Transporte de carga. Para a realização das tarefas conjuntas de transporte de carga, devem ser observadas as normas para o transporte nas Forças Armadas, em situações de normalidade, crise ou conflito. No âmbito do Sistema de Transporte da Marinha do Brasil, as unidades do Corpo de Fuzileiros Navais deverão observar as normas da Marinha do Brasil, buscando ao máximo a observância das normas nacionais e internacionais, a fim de facilitar a integração e a interoperabilidade. Para ser transportada, a carga deverá estar bem acondicionada, em embalagem resistente, de modo a não sofrer danos durante as operações de carregamento, descarregamento e manuseio nos armazéns. Materiais que exijam cuidado especial deverão estar devidamente identificados exteriormente, de forma visível. Todo material entregue para embarque deverá ser acompanhado de uma via da requisição de transporte conjunto, anexada à parte externa do volume, devidamente protegida por embalagem plástica transparente, em local que permita sua visualização e conferência. 2.3.1 Embalagens. As embalagens deverão estar preparadas de forma a minimizar a trepidação, proteger os itens frágeis, evitar rupturas, distribuir as pressões, evitar o desgaste por atrito e absorver os choques provenientes de quedas e impactos. Os volumes acima de 50 kg deverão estar paletizados de modo a permitir a suspensão pelos garfos das empilhadeiras. 2.3.2 Requisição de transporte conjunto. As requisições de transporte conjunto serão realizadas obedecendo à ordem de prioridades do Sistema de Transporte de Defesa, observando as cotas disponibilizadas pelas forças singulares. 2.3.3 Recebimento e conferência da carga. O recebimento e a conferência só serão realizados se a carga a ser embarcada estiver com a identificação e embalagem apropriadas. As organizações militares apoiadas deverão entregar suas cargas manifestadas nos terminais de transporte. 2.3.4 Entrega da carga. A carga será entregue ao destinatário ou ao seu representante legal, somente depois de cumpridas as formalidades referentes ao recebimento e à conferência por parte do setor de controle de movimento do terminal. 2.3.5 Procedimentos para carga especial. Equipamentos mecânicos e motores em geral deverão ser recebidos embalados, de maneira a prevenir possíveis vazamentos de óleos, protegendo-se as áreas sensíveis e utilizando-se bandejas coletoras com material absorvente. Componentes pneumáticos sob pressão, tais como pneus, quando montados, e outros componentes que utilizem alta pressão, quando transportados em aeronaves, deverão ser acondicionadas em engradados que previnam uma possível despressurização, que pode levar a um rompimento do componente e causar danos. Animais vivos somente serão transportáveis se estiverem acompanhados do proprietário ou responsável e acondicionados de forma que previna a contaminação do meio de transporte por seus excrementos, assim como os demais procedimentos sanitários previstos na legislação em vigor. O proprietário deverá, no ato da solicitação e da entrega do animal para embarque, apresentar a guia de trânsito de animal ou atestado de sanidade animal, emitida por médico veterinário credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pela Secretaria Estadual de Agricultura ou por algum posto do Departamento de Defesa Animal. No caso de animais silvestres, a legislação específica deve ser obedecida. Cargas perecíveis deverão ser recebidas e embarcadas o mais próximo possível do horário previsto para a partida do meio de transporte, com cuidado de não atrasar o transporte nem causar deterioração da carga. Material congelado deverá embarcar acondicionado em sacos plásticos, a fim de evitar danos ao piso do meio de transporte. Cargas perigosas devem observar as normas técnicas referentes a cada tipo de material e ao meio de transporte empregado, assim como providenciados equipamentos e elementos credenciados para auxiliar no carregamento e descarregamento. 2.4 Transporte de pessoal. Para a realização das tarefas conjuntas de transporte de pessoal, devem ser observadas as normas para o transporte nas Forças Armadas, em situações de normalidade, crise ou conflito. No âmbito do Sistema de Transporte da Marinha do Brasil, as unidades do Corpo de Fuzileiros Navais deverão observar as normas da Marinha do Brasil, buscando ao máximo a observância das normas nacionais e internacionais, a fim de facilitar a integração e interoperabilidade. 2.4.1 Relação de passageiros. O setor de controle de movimento do terminal de transportes é o responsável pela confecção da relação de passageiros, contendo um quantitativo de reservas de até 20% do número de passageiros. Devido às peculiaridades das missões de transporte em meio militar ou meio civil sob o controle militar, o transporte de pessoas menores de idade, crianças e adolescentes, e estrangeiros, deve preencher as seguintes condições. A. Se criança, estar acompanhada dos pais ou responsável, portando documentação comprobatória do parentesco. B. Se adolescente, apresentar autorização por escrito do pai, mãe ou responsável legal para viajar desacompanhado. Nessa autorização deverá ser anexada uma cópia da identidade de quem autorizou a viagem e uma cópia da identidade ou certidão de nascimento do adolescente. C. Os estrangeiros, civis ou militares, somente poderão viajar em meios do sistema de transporte de defesa com autorização do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, das Forças Singulares ou do Comando de Transporte Conjunto ou de qualquer outro comando operacional quando ativado. 2.4.2 Uniformes ou trajes de viagem. Os militares deverão viajar uniformizados, exceto quando houver determinação em contrário. Exceto no caso de missões de evacuação de não combatentes, ajuda humanitária ou de defesa civil, não será permitido o embarque de passageiros civis utilizando: A. Calções, bermudas e chinelos. B. Camisetas sem mangas. C. Camisas com inscrições que atentem contra a moral e os bons costumes. 2.4.3 Embarque e desembarque de passageiros. O processamento dos passageiros, bem como das respectivas bagagens, observando o quadro horário e a ordem da relação, será conduzido pelos despachantes do terminal de transporte, que esclarecerão os procedimentos a serem adotados pelos passageiros para o embarque. O passageiro deve ser orientado pelo despachante de terminal de destino quanto ao percurso de desembarque e os procedimentos para o recebimento da bagagem. 2.4.4 Bagagem pessoal. Toda bagagem pessoal ou fardos de bagagem despachados serão pesados e etiquetados por ocasião do despacho dos passageiros e estarão sujeitos à vistoria pela Receita Federal, autoridades do terminal de transporte ou pelo próprio comandante da embarcação, aeronave, ou ainda, o chefe do comboio, viatura ou vagão. 2.5 Transporte de decessos. O transporte de decessos, no âmbito do sistema de transporte de defesa, é definido por todas as medidas relacionadas ao transporte de restos mortais humanos em urna funerária, inclusive aquelas referentes à sua armazenagem ou guarda temporária até a sua destinação final. Todas as organizações militares do Corpo de Fuzileiros Navais, além de observar o previsto no presente capítulo, deverão obedecer às normas e resoluções referentes ao translado de restos mortais humanos, emitidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou Organização Mundial da Saúde, naquilo que for cabível. 2.5.1 Translado de decessos. O controle sanitário durante o translado de restos mortais humanos será responsabilidade do terminal de transporte responsável, respectivamente, pelo embarque e desembarque da carga. No setor de controle do movimento, será efetuada a conferência da documentação de controle para o translado de restos mortais humanos, que deverá acompanhar o decesso durante o seu transporte, a saber, autorização para a remoção do decesso, certidão de óbito, ata de procedimento de conservação, termo de autorização de embarque de decesso e manifesto de carga. Em casos de transporte, cujo tempo entre a morte e o sepultamento durar entre 24 e 48 horas, o cadáver precisa ser formalizado e transportado em uma urna funerária impermeável chamada de tipo segundo, sendo materializada por caixa externa de madeira com espessura mínima de 3 cm e forrada internamente com folhas de zinco soldadas. Se o tempo entre morte e sepultamento for superior a 48 horas, as regras mudam e os restos mortais precisam ser embalsamados e a urna de tipo segundo precisa ser não só impermeável e fechada hermeticamente, como também lacrada. Existem mais duas regras importantes a serem seguidas. Primeiramente, o caixão deve conter dados como nome, a idade e o sexo da pessoa falecida, a origem e destino final dos restos mortais humanos e a orientação quanto aos cuidados em seu manuseio. A segunda condição a ser observada é, a urna funerária deve conter não só os restos mortais da pessoa, mas também a amostra de cada substância utilizada no procedimento de conservação, acondicionada em frasco impermeável e lacrado, para possíveis futuras investigações. Em situação de crise ou conflito armado, a autorização para a remoção do decesso será expedida pelo comando imediatamente superior à unidade a qual pertencia o militar. A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde podem estabelecer proibições para o translado de decessos decorrentes de algumas doenças infectocontagiosas. Da mesma forma, óbitos decorrentes da ação de agentes nuclear, biológica, química e radiológica podem trazer restrições para o translado. Nesse sentido, o Centro de Coordenação Logística e Mobilização do Ministério da Defesa deverá emitir uma diretriz específica para o processamento de decessos nessas situações.